Bem, boa noite então para todos que nos acompanham aí de suas casas, para todos que estão aí participando conosco também do estudo online, para os que aqui estamos hoje com presenças novas aqui, né, que a gente dá as boas-vindas, fiquem à vontade para participar, para interagir conosco, para apresentar as dúvidas, que são sempre muito enriquecedoras, e que, portanto, tenhamos todos nós uma excelente noite de estudos, hoje que nós vamos começar um novo trecho, né? A gente concluiu no último estudo, na última semana, o trecho que vimos estudando da Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Então, foi um bom tempo aí, a gente se debruçando sobre ela. E concluímos então na última semana. Hoje, o texto selecionado, como avisamos também no estudo anterior, é um trecho de uma das Epístolas de Pedro. Nós entramos agora naquelas que são chamadas as epístolas universais, né? Diferentemente das epístolas paulinas ou as epístolas de Paulo, que são as mais conhecidas, são as mais numerosas. Nós temos 14 epístolas de Paulo, embora de Hebreus não seja atribuída a ele por muitos estudiosos, nós consideramos que é, Emmanuel afirma para nós que é. Então temos 14 epístolas de Paulo e depois temos as epístolas universais, que seriam as epístolas dos outros apóstolos, né? Nós temos Tiago, nós temos uma epístola só de Tiago, nós temos duas epístolas de Pedro, nós temos três epístolas de João, nós temos uma epístola de Tadeu, ou, dependendo da tradução, Judas, né? Geralmente era conhecida por Judas, mas a gente fala Tadeu assim só para diferenciar, não confundir com Judas Iscariotes. Nós tínhamos dois Judas ali entre os apóstolos, né? Judas Iscariotes e Judas Tadeu, que geralmente é chamado de Tadeu por nós, mas aqui a epístola está, a Epístola de São Judas. É uma epístola bem curtinha, é só um capítulo, na verdade. Essas são as chamadas Epístolas Universais, e aí depois já vem o livro final do Evangelho, que é o livro de Apocalipse. Então, acho que talvez para muitos aqui, a Epístola de Pedro seja nova, né, esse estudo da Epístola de Pedro. Mas tem muitos aspectos bem interessantes também, é muito rica, como todas elas, de um modo geral. E a gente selecionou então esse trecho que está no capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, do versículo 3 ao versículo 11. Aqui na Bíblia de Jerusalém, a perícope, né, que é o título desse trecho, é denominado A Liberalidade de Deus. Nós vamos sintetizar e já vamos entender por que o título que a gente vai adotar vai ser Vocação e Eleição, que é um trecho aqui que a gente encontra dentro dessa passagem. Eu vou ler toda ela, depois eu leio novamente o versículo 3, que é o nosso estudo de hoje, para a gente poder então iniciar as reflexões. Então, lendo aqui a versão da Bíblia de Jerusalém, está dito: pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Por elas nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de vos libertardes da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência. Por isso mesmo, aplicai toda diligência em juntar a vossa fé à virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Com efeito, se possuirdes estas virtudes em abundância, elas não permitirão que sejais inúteis nem frutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não as possui é um cego, um míope, está esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isto mesmo, irmãos, procurai com mais diligência consolidar a vossa vocação e eleição, daí o porquê do título, né? Pois agindo desse modo não tropeçareis jamais. Antes, assim é que vos será outorgada a generosa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a passagem que nos acompanhará aí pelas próximas semanas. Difícil? Diga, querido.
Eu gostaria de ler na sua tradução o versículo 6.
Versículo 6. Ao conhecimento, o autodomínio, ao autodomínio, a perseverança, à perseverança, a piedade.
Porque eu estou no Next Search.
Uhum.
E a tradução é muito diferente. E a ciência.
Sim.
Temperança. E a temperança, a ciência. E a paciência, a piedade. Eu achei.
Sim. A gente vai chegar lá, né? Mas conhecimento e ciência são sinônimos um pouco mais próximos, né? Temperança é uma virtude que a gente não fala muito, é uma palavra que não é tão usada. Mas, em sua essência, ela é justamente essa capacidade de temperar, né? De dosar, que está estritamente associada ao autodomínio. A gente, inclusive, vai falar bastante da temperança, que é uma virtude esquecida, né? Uma das chamadas virtudes cardinais. Nós temos as virtudes teologais, na teologia tradicional, que seriam fé, esperança e caridade, e nós temos as chamadas virtudes cardinais, que seriam justiça, temperança e outras virtudes associadas. Depois nós temos perseverança, a palavrinha grega hipomone, ela pode ser tanto traduzida como paciência, perseverança ou fortaleza. Então, no Evangelho você vai ver a mesma palavrinha, hipomone, no grego, traduzida ora como paciência, ora como perseverança, ora como fortaleza. Como eu dizer que é uma mesma coisa, né? E por fim, nós temos aí a piedade, que realmente foi traduzida piedade, e é um dos temas do nosso estudo de hoje, porque ela já aparece também no versículo 3, essa palavrinha piedade. Então, eu vou ler de volta o 3, que é o nosso enfoque de hoje aqui. Vou ler ele na Bíblia de Jerusalém, vou ler também a versão de João Ferreira de Almeida, que foi a gente compartilhou lá no grupo, para a gente poder começar. Então, pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude.
Aqui, ó.
Lê pra gente.
Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude.
E aí, por onde começamos? Quem quer abrir as sendas da reflexão? Opa, aí a bênção.
Vamos pegar bem o comecinho aqui, visto como o seu divino. E aí a quem está se referindo, então, e aí quando a gente olha o 2, a gente vai ver que ele é de Jesus que está sendo falado, né? Então, voltando ali um pouquinho. E aí esse poder que não é da Terra, ele é divino. Então, já faz uma diferenciação aí, mostrando esse aspecto voltado mais para as coisas do céu de Jesus do que o poder terreno.
Eu ia chamar a atenção também a essa questão, porque no começo, no prefáciozinho, né, Pedro se identifica
uhum.
e fala de Deus e fala de Jesus. Né?
Isso. Não dá para saber ao certo, na verdade, quem é o Senhor. Se é Jesus ou se é Deus. Isso é muito comum em Paulo, né? Às vezes ele usa o Senhor, você não sabe se ele está fazendo uma referência a Jesus ou a Deus, mas é que, de certo modo, eles acabam se fundindo numa mesma autoridade, já que o Cristo representa diretamente o Criador, né? Mas a Fê já fez então essa amarração. Então, o seu divino poder está falando aí de Deus ou do Cristo, como queiramos, desse auxílio, desse amparo, desse investimento do alto que nos alcança. Né?
Ixi, me veio a questão 625, porque está mostrando justamente quem é que tem quem é a nossa referência, né? Quem é o nosso modelo. E quem é que tem o poder de nos ditar todas as diretrizes. Sendo, então, Jesus o guia e modelo da humanidade, né? Eu me lembrei dessa questão.
Muito bom. Eu acho que esse vai ser um dos pontos principais da nossa conversa hoje. Essa centralidade do Cristo que Paulo vai propor aqui como sendo essa referência mesmo, esse modelo do que seja vida e piedade, que é o que ele diz, né? Nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade. Então, tanto no sentido de que o alto nos cerca de oportunidades, de possibilidades para entender, para descobrir, para expandir o que é a vida e o que é a piedade, E dentre essas todas possibilidades que ele nos dá, o principal recurso que nos foi ofertado é o próprio Mestre, né? O próprio Cristo como referencial do que seja vida e do que seja piedade.
E ele nos dá, é algo gratuito.
Lembra que a gente vinha falando nos estudos pretéritos aí da questão da misericórdia, né? Que se antecede, digamos assim, ao merecimento. Então, a criatura, desde o processo inicial da humanização, digamos assim, em que ela começa a desabrochar para a razão, ela vem sendo sustentada por Deus, tanto com os recursos materiais para a sua evolução, como também com o conhecimento da lei, que vai sendo gradualmente revelada para essa criatura. Mas, por vezes, ela vai se fazendo, mesmo já tendo elementos de discernimento, mesmo já tendo recebido recursos de evolução, ela vai se fazendo tardia no aproveitamento. Ela vai deixando de avançar, deixando de aproveitar. Ainda assim, pela misericórdia, Deus segue dando possibilidades de reajuste para que ela, por si mesma, perante si mesma, possa ir se refazendo diante da lei que ela tem menosprezado. Então, essa doação de Deus, ela nunca cessa. Ela está presente junto aos espíritos que estão desabrochando para a razão, simples e ignorantes, assim como ela está presente junto aos espíritos mais renitentes ainda, no mal, na sombra, segue ali a misericórdia. Claro que não os isentando das escolhas que fazem, mas sempre lhes abrindo novas portas de redenção, se quiserem aproveitar. Então, outra coisa que a gente falou muito nos últimos estudos aí foi da oferta do alto, do recurso que chega, ou da graça divina, que precisa encontrar a aplicação ou aproveitamento humano. Dessas duas coisas, a gente tem o resultado da evolução.
Até porque ele dá tudo. Né? Porque alguém poderia alegar, ah, mas só tive acesso a uma parte, por isso que eu não consegui, não cumpri, enfim, alegar essa ignorância. Mas aqui já deixa claro que dá tudo que você precisa para essa finalidade, para a vida e piedade.
Aí você pôs um qualificativo interessante, dá tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Dá tudo, como está aqui no texto, né? Deu todas as condições para a vida e para a piedade. Então, não é dar tudo, inclusive aquilo que não é para a vida e para a piedade. Né? Deus é o que a gente falou no finalzinho do último estudo, se a gente lembrar quando falávamos de bênção e maldição. Então, Deus está sempre nos abençoando com recursos e possibilidades. Quando escolhemos caminhos em oposição à sua lei, aí a gente falou do significado da palavra maldição ou amaldiçoar. Não tem nada a ver com punir, que não tem nada a ver com votar eternamente ao sofrimento, ao abandono, né? Ao exílio, não. É simplesmente a não aprovação de Deus quanto a determinados caminhos da criatura. Então, é um caminho que a criatura vai percorrer por si, Deus vai respeitar pela margem de livre-arbítrio que ele estabelece na criação, mas ele não vai secundar aquilo. Seria essa ideia da oposição de bênção, que seria maldição. Ele não vai abonar aquilo. Então, isso ele não vai dar para a criatura, não vai dar nada que alimente as suas ilusões. Ele vai dar recursos de despertamento. E aí ela vai aproveitar ou não, né, conforme as escolhas que vem fazendo. O que mais aqui sobre esse início? Primeiro trecho.
É, eu não sei se é agora, né? Mas eu fiquei com dúvida com relação à vida e à piedade.
Boa.
Né? Por que a piedade está junto com a vida? A vida é algo
então,
muito claro. Mas
aí é que está a pergunta que eu me fiz, Marco. O que, que é vida?
Boa.
A vida, né? Então, é o que a gente vem entendendo. É o avanço, é o movimento, é a ação constante. A estagnação é a morte, né? E é o que a gente precisa, vida, movimento, aperfeiçoamento constante.
Vocês entraram em dois aspectos muito importantes que vão balizar aqui esse nosso estudo da reflexão, que são justamente essas duas palavrinhas mesmo, que são palavras-chave aqui no versículo, vida e piedade. Então, a gente vai buscar entender o que é vida nesse contexto aqui, e a gente vai buscar entender o que é piedade e, como Marco indagou também qual a relação entre elas. Primeiro, começando pela vida, o Marco já trouxe aqui algumas considerações. Esse é um estudo, ou um tema, melhor dizendo, que aparece muito recorrentemente aqui, né, nas nossas reflexões, nas nossas análises, essa comparação ou essa oposição entre vida e morte, não como simplesmente algo relacionado ao corpo físico, mas como algo muito mais espiritual. Então, vida em sentido espiritual é expansão, é progresso, é desenvolvimento de potencialidades do espírito, é renovação e tudo mais. Por outro lado, morte é representar a estagnação, cristalização do sentimento, o vício, né, a inércia, o apego e tal. Isso nos faz recordar de uma fala de Jesus que é interessante para a gente ver como é que ele vai, algumas falas, na verdade, como é que ele vai convidar-nos a ampliar o conceito de vida. Tem uma que é conhecida, que está naquela passagem que antecede a parábola do bom samaritano. Jesus é indagado por um doutor da lei, né, por um fariseu, o que fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus retorna com uma pergunta, o que está escrito na lei, como lês, e ele responde com um mandamento, ou os mandamentos. E aí Jesus retorna ele dizendo o seguinte, olha, faz isso e viverás. Emmanuel está sempre muito atento a esses detalhes, ele nos chama a atenção para isso. Jesus está se dirigindo a alguém, em tese, em teoria, que está vivo, está ali, plena posse da vida. E ele está usando o verbo viver no futuro. Alguém poderá interpretar, ah, porque ele está falando da vida eterna. Mas a gente vai entendendo um sentido, né, mais transcendente. Há um porquê de Jesus colocar o verbo no futuro, como é dizer que ele e muitos de nós ainda não alcançamos o que é viver. Tanto em termos de entendimento, quanto em termos de vivência propriamente. Então, faz isso e viverás. Ele coloca no futuro, como é dizer que a vida é algo que se desenvolve, é algo que se expande, é algo que é descoberto, é algo que é ampliado. O que nos lembra ou nos remete a uma outra fala dele, muito similar e talvez até mais eloquente ainda, quando ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Talvez isso seja uma diversificação de existência e vida.
Sim. Com certeza essa separação, essa distinção está aí presente. A existência como algo muito mais circunstancial, muito mais material, muito mais imediato, digamos assim, e a vida como algo muito mais amplo. Então, a existência diz respeito mais propriamente ao corpo, ao passo que vida diz respeito mais propriamente ao espírito. Então, essa é uma distinção que o Espiritismo, o próprio Emmanuel vai fazer, numa mensagem que ele tem sobre isso.
Me veio também à mente essa questão que a vida é para ser vivida também, né? É um caminho, e é uma... Está relacionada a essa progressão mesmo, mas que ela acontece, né? Assim, durante as oportunidades, né? E então, me veio isso também, o caminhar, o caminho. Sim. Não só a consequência, né? Que seria a expansão e a evolução.
A vida não é só um recorte, né? Ela é o contínuo, justamente. Ela é esse processo que o espírito vai vivendo e no qual ele vai se expandindo, né, em termos de possibilidades. Que é, de certo modo, o que Jesus quer dizer com a fala. Eu vim para que tenham vida. Então, ele está falando ali não para aquele doutor da lei, ele está falando para todos nós, espíritos vinculados à Terra, em evolução na Terra. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ele ainda coloca uma gradação. A vida um pouquinho mais abundante, há uma vida um pouco mais abundante e assim sucessivamente. Então, é algo que vai se expandindo num contínuo que, na verdade, não tem fim. Se a gente pensa no próprio mestre, ele, enquanto Espírito puro que já é, enquanto Cristo que já é, está ainda expandindo o seu... não vou dizer entendimento, mas a sua experiência com o Criador, né? A sua experiência com a própria criação. Lembremos aqueles casos, aquele caso de gradações entre os próprios Cristos que Herculano Pires e Chico Xavier vão tratar numa mensagem, né? Quando o Chico fala, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele falava ali dos poderes criadores, dos Cristos planetários, tal. Se ele é o Cristo de um planeta, como o da Terra, haveremos de convir que existem Cristos, ou um Cristo do sistema solar. E se há um Cristo do sistema solar, haverá de existir um Cristo desse conglomerado aqui, do qual faz parte o sistema solar, ou o Cristo da galáxia em que estamos inseridos. Então, você vai galgando degraus que, em verdade, não se fundam. Então, você imagina o que é a experiência de vida de um espírito como Jesus, que coordena a evolução de 20 bilhões de vidas por baixo. Agora, você pensa no espírito que coordena a evolução de todas as vidas vinculadas ao sistema solar. Qual a largueza de alma, de sentimento, de abrangência, de pensamento um espírito desse precisa ter? Agora, expande isso para uma galáxia. E se um dos menores planetas do sistema solar tem, no dizer de Emmanuel, cerca de 20 bilhões de vidas associadas a ele, entre encarnados e desencarnados, gente, imagina quantas vidas não tem no sistema solar. Um planeta como Júpiter, por exemplo. Agora, expande isso para uma galáxia que tem trilhões de estrelas, e a cada estrela dessa, sabe-se lá quantos planetas associados. E um espírito abarcando tudo isso. Então, quando a gente fala em vida abundante, nós não temos ideia do que estamos falando. A gente conhece o pouquinho mais abundante que nos espera amanhã. Mas o que é mesmo tudo isso, estamos longe ainda. Jesus é para nós o que melhor desenha e expressa, aponta o que é essa vida que nos espera. Quando a gente pensa no Cristo, quando a gente pensa na vida de Jesus, a gente é como que tomado de uma reverência, a gente é tomado de emoção, a gente é tomado de algo que não sabemos explicar, porque a gente começa a sentir o que é essa vida. Então, é essa a jornada, digamos aqui, que está inserida nessa palavrinha vida, né? Há toda uma descoberta a ser feita. Aproveitando até a ocasião, eu mencionei aquele versículo, né? Faz isso e viverás. E Emmanuel comenta ele no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 157. Eu não vou ler toda a mensagem, mas ele diz aqui, ó: semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faz isso e viverás, como se ele não tivesse vivo ainda. E aí Emmanuel define, é que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. Então você pensa, no mundo hoje, passados 2000 anos do advento do Evangelho, quantos de nós poderemos dizer que, em verdade, estamos vivendo? Dos bilhões de criaturas encarnadas na Terra, quantas terão uma espiritualidade de tal modo vivida, efetivamente, que expresse-se em vida? Para quantas, a própria religiosidade ainda não é simplesmente a recapitulação de um conjunto de rituais que representa uma morte na estagnação, sem que aquilo leve ela a novos horizontes de busca mental, sentimental, de realização no amor e no bem. Claro que existem aqueles que já vivem, de alguma maneira, estão buscando viver, mas, em geral ainda, boa parte das criaturas atém-se ao círculo da existência. Exatamente. Ou seja, esse versículo é entendido profundamente no seu contexto e na sua abrangência. Eu acho que Emmanuel tem uma frase que explica bem assim: para a criatura que vive só para a matéria, tudo que ela vê está morto ou vai morrer. Agora, a criatura que despertou para o Cristo, ela despertou para essa vida, né, que se expande para muito além do que é perecível. Então, o viver em Cristo, a morte, o desaparecer das coisas, o passar do tempo, o deteriorar da matéria, é processo. assim, natural, vivido com naturalidade, porque para além disso é que ela descobriu a vida.
Pelas gradações que ele faz, aquele curso de juntar uma coisa com outra, tudo mostra bem a evolução da vida.
Sim. Continuidade, como ela vai agregando, né, novos elementos. E é o que Emmanuel vai definir em um outro texto, que ele vai tratar desse assunto também. Ele vai dizer que a vida é a experiência digna da imortalidade. A gente pode considerar que o que em nós já é expressão de vida é aquilo que em nós representa projeto ou construção para além desse corpo. Então, os meus projetos de vida, de fato, são aqueles que não estão restritos a essa existência. Aí a gente começa a indagar quanto eu tenho vivido. Porque, claro, os projetos limitados a essa existência podem estar a serviço dos projetos de vida, como deveriam estar todos eles. O trabalho que eu tenho no mundo, a profissão que eu exerço. Agora, a questão é refletir se ele está sendo vivido ou experienciado realmente com esse propósito. Meu trabalho profissional está sendo para mim um caminho de construção de mais paciência? Aí sim, ele está sendo ocasião de vida. Caso contrário, ele é só ajuntamento para a morte. O título, o dinheiro.
E levar vida para outras pessoas também, né? Nesse ambiente, nesse movimento.
Exatamente. Diga aqui.
Pensando em Pedro, por ser Pedro falando.
Sim.
Pedro viu Jesus andar pelas águas, né? Ele está falando uma montanha. Ele tinha o poder de Cristo em ação. E quando ele vê Jesus andar pelas águas, ele vê que Jesus foi capacitado pelo poder divino. E aí, lá em Atos, ele recebe esse poder. Mas é um poder de vida. Esse poder é de vida e piedade, né? Porque ele sabia como que era o poder de Deus, essa vida em Deus, né? E aí eu fui anotando aqui, para não me perder, né? Que essa palavra poder, ela indica uma energia constante, que é a energia da vida. Também essa correlação da energia da vida, né? E pela dinâmica de Cristo, que é força da natureza divina. Pensando nisso. E a ideia dessa natureza presente na energia, que é o poder, esse poder que eu falei de Cristo, moral e espiritual para a gente vencer na vida e na verdade, que seria viver uma vida piedosa, talvez.
Sim, a gente vai correlacionar bem a vida à piedade, ou seja, a piedade como um caminho de vida, ou a vida como algo que culmina também em piedade, né? E é interessante, você falou a questão do poder, do grego dynamos, né? Tanto da origem a poder, dynamo, como também dinamismo, né? Então, poder de fato, ou vida de fato, é algo que é dinâmico, é algo que está em movimento, é algo que não para. Isso é poder. Então, da mesma palavra derivam-se poder e dinamismo, digamos assim, no português, para mostrar para nós que poder real é essa força que se expande, que encontra na criatura o meio de fluir. Ontem mesmo, no estudo Pão Nosso, que a gente faz online lá pelo NEP, a gente estava estudando o capítulo 113 do Pão Nosso, em que o Emmanuel fala da fé, e ele destaca como Jesus, depois das curas, realçava o valor da fé da criatura. Vai, a tua fé te salvou. E aí ele fala, então, dessa força intrínseca da criatura, né? A vontade, a confiança, como a expressão desse poder divino que nela vai crescendo, e que aquelas pessoas que disso estão desatentas, as que caem na inércia, na revolta, que não mobilizam a sua vontade, Emmanuel as compara a isolantes. Ele diz, passa corrente vitalizante, no entanto, não consegue acioná-las, porque elas se comportam como isolantes. Fazendo uma comparação com um circuito elétrico, com um sistema elétrico. Então, a criatura, ela está cercada por esse dinamismo da força criadora, por esses convites, por esses chamados, que é um dos assuntos que a gente vai ver também. Mas ela entra em estados de isolante, ou estados de inércia, de bloqueio, né? De fechamento. Então, a corrente, por mais que queira mobilizá-la, que queira por ela fluir, engrandecendo-a no processo, é ela mesma bloqueia.
Da vontade, no capítulo da vontade do pensamento e vida, o Emmanuel fala do Dino, o cérebro.
Isso, exatamente.
Você falou, lembrei da vontade, eu lembrei do capítulo que ele fala.
Do interruptor, né? Ele faz essas comparações com circuitos.
Eu ainda acho tão difícil, né, de entender quando que a nossa vontade, quando que a nossa ação, ela está sendo empregada na nossa evolução. E eu acho que isso é algo que volta sempre, né, para mim, assim, como saber, como identificar, daí vem o autoconhecimento, né, vem naquela coisa da consciência, mas eu acho que eu ainda fico ainda em dúvida, assim, sei lá, de estou no caminho certo, só tem um caminho,
Eu acho, pode falar. Tá.
Achei interessante. Relacionado com o fato que aconteceu comigo por esses dias.
Sim.
Eu faço parte de um círculo de leitura de literatura também. E em questão estava um texto que foi lido quando o ponto central era o amor. E uma noite, depois que eu ainda não tinha lido esse conto, e à noite eu tive um sonho assim, completamente diferente do que eu costumo ter. Meus sonhos são rápidos, com pouca memória, e esse foi o seguinte, dizendo que eu tinha uma missão a cumprir com um círculo de leitura, para conceituar o que é o amor, e dizendo que o amor era um substantivo muito diferente de todos os outros, porque ele necessariamente tinha que incluir todos os demais substantivos nas suas adjetivações positivas. E aí começou a me dar um rol de amor, não existe amor se não for paciente, se não for solidário, se não for tranquilo. E me deu uma série de adjetivos. Né? E depois me apareceu assim, que eu tinha essa missão de fazer lá, no círculo, mostrar como Sócrates trabalhava com seus discípulos. Que ele não dava as coisas prontas, ele simplesmente ia fazendo perguntas de modo que as pessoas fossem descobrindo a verdade, né? O conhecimento. E que eu deveria fazer isso, não sei, no círculo. Eu deveria propor que eles conceituassem o amor para realmente dizer o que é o amor. Que é uma coisa difícil de conceituar porque ele é infinito. Então, quando ela falou, agora fez essa colocação, eu me lembrei desse sonho.
Sim.
Porque foi uma coisa assim tão interessante.
Muito bacana, querida. E é mais ou menos isso que Deus ou que o Cristo vão fazendo conosco. Ao invés de nos dar as respostas prontas, eles nos convidam a viver a experiência. Para que nós sintetizemos a resposta. Para que nós, de tudo que nos foi dado, a gente possa sintetizar ali um resultado, um progresso, um aprendizado disso. Então, Marina, eu diria que, assim, sempre há algum grau de dúvida. Enquanto não formos perfeitos, espíritos plenamente integrados à lei, há sempre uma margem, uma zona ainda a descobrir. Nós estaremos sempre ainda com alguma penumbra no horizonte, porque não há plena visão, né? Não há plena pureza até de espírito, portanto, de abordagem. Mas a misericórdia, ela tem muitos meios de nos dando pequenos feedbacks, que pedem de nós mesmo essa atenção. Como você falou, o principal dele já é o autoconhecimento. É uma sensação até difícil de descrever, por isso ela é muito pessoal também, ela vai sendo descoberta por cada um, né? De sentir esse encaixe, digamos, na vida, sabe? Essa, uma espécie de confiança, uma espécie de segurança, uma espécie de tranquilidade, de que agora a gente ajustou o rumo, pelo menos num quesito, pelo menos num aspecto, a gente encontrou um fio da meada. Então, é algo que a gente vai buscando mesmo, como quem vai caminhando ainda, acostumando-se à luz, quem estivesse por muito tempo cego, acostumando-se à luz, a gente vai ainda meio que caminhando a passos vacilantes, a passos nem sempre tão firmes e seguros, mas aos poucos a gente vai percebendo que a gente vai aprumando o passo, a gente vai firmando a caminhada, E aí a própria consciência vai nos trazendo essa sensação de encaixe, a própria intuição. O próprio Emmanuel, no livro Emmanuel, que é o seu primeiro livro, né, pelo Chico, ele tem um capítulo muito interessante, um trechinho, na verdade, em que ele fala da intuição, que é a grande faculdade a desenvolvermos agora, que é o grande próximo salto, digamos assim, da humanidade, é justamente o desenvolvimento da intuição, em que cada criatura terá essa percepção mais acurada da vida, da vontade divina, dos desígnios superiores em si mesma, a partir dessa sensibilidade. É, além de outros meios mais diretos que Deus tem de nos conduzindo, é uma porta que se fecha, que a gente às vezes acha ruim, se decepciona ou se frustra, mas na verdade aquilo foi uma maneira de Deus me conduzir, ó, a porta não era para ir. Né? É uma porta que se abre, é um convite, uma pessoa, é um sonho que às vezes chega, recentemente mesmo, passei por duas experiências assim, de resposta absolutamente direta, via sonho, não um sonho que eu tive, mas um sonho que outras pessoas tiveram. Então, fui dormir lá preocupado com uma coisa, que já vinha pensando alguns dias, no outro dia de manhã a pessoa me manda uma mensagem, eu sonhei contigo, tananana, era a resposta exata da questão, a pessoa nem sabia da questão, não sabia de nada, me deu a resposta exata que eu esperava sobre aquilo. Passou, não sei, não deu nem duas semanas, uma outra questão, também pensando, meditando sobre aquilo. No outro dia de manhã, a pessoa, oh, Arthur, sonhei e tal, estava eu, você, a Flavinha, mais algumas pessoas. E aí começou a descrever, eu mesmo não conseguiria descrever melhor a situação que estava sendo vivida e o porquê de tudo aquilo, sabe? Então, assim, Deus vai tendo os seus meios de atuar por fora, mas, sobretudo, é por dentro mesmo. E é algo que é construção. Não tem fórmula, né, mágica, a não ser o que está no Evangelho. Porque seguindo esse caminho do Evangelho, a gente vai chegar aqui para falar da piedade, que tem muito a ver com isso, como que as nossas próprias percepções se desenvolvem para que a gente consiga manter esse rumo com mais clareza. Sabe? O que mais sobre a vida? Mais alguma coisa ainda? Ou passamos a piedade?
Eu acho que essa questão da vida me lembra também, como você fala, o dínamo, o ânimo, o desânimo. Isso, uma vez eu ouvi algo falando, né, que desenho animado, por exemplo, ganhar vida algo que está estacionado. E o desânimo, uma vez eu li, acho que do Kinem Lúcius, que fala que o pior inimigo é o desânimo, que é a morte, é a estagnação, sim, é a falta de movimento em qualquer coisa que a gente faça. E eu não sei se o dínamo tem na base da sua palavra alguma coisa relacionada com esse ânima. Ou...
Não, dínamo, a palavra mesmo no grego é dínamo.
É dínamo.
Significa poder, significa virtude, ou energia, algo nesse sentido. Então está associado com essa ideia de movimento mesmo, né? E ânimo, a palavra ânimo vem de anima, no latim significa alma. Então, desânimo, a gente poderia pensar desconexão com a própria alma, com a própria força de si mesmo. Faço que ânimo é contato profundo, ligação profunda consigo, a expressar-se em força de realização. Então, de certo modo, a gente pode associá-lo assim. Só um trecho aqui que eu achei bonito também, de uma mensagem do Emmanuel no livro Roteiro, capítulo 1, chamada O Homem Ante a Vida. Esse livro, Roteiro, é um livro bem interessante. Aliás, quem quiser, né, o Otaciro fez um estudo de todo o livro lá no, né, Paulo de Tarso, tem capítulo a capítulo lá. Esse é o capítulo inicial. E eu não vou ler todo, que ele é até extenso. Mas aí o Emmanuel, em determinado momento aqui, ele começa a descrever as grandezas cósmicas, né? Começa a falar da Terra, dos planetas, ele fala de Marte, de Sirius, Pollux, Capela, Canopus, tem um brilho 80 vezes superior ao Sol. Ele vai citando essas coisas grandiosas, né, que a criatura começa a perceber ao seu redor. Quando ela começa a sair do Terra a Terra, ela começa a olhar a magnificência da criação. E aí ele diz assim, deslumbrado, apercebe-se de que não existe vácuo, de que a vida é patrimônio da gota d'água, tanto quanto a essência dos incomensuráveis sistemas siderais. E assombrado ante o esplendor do universo, o homem que empreende a laboriosa tarefa de descobrimento de si mesmo, volta-se para o chão a que se imanta e pede ao amor que responda à soberania cósmica dentro da mesma nota de grandeza. Todavia, o amor no ambiente em que ele vive ainda é qual planta milagrosa em tenro desabrochar. Então, a criatura, quando ela vai despertando mesmo para o que é essa vida que no Cristo resplandece, ao mesmo tempo que ela se deslumbra com a beleza da criação, com a magnitude da criação e com essa vida tão abundante do Cristo, ela volta-se para si e percebe ainda o quão aquém ela está disso. O quanto ela ainda não consegue corresponder a todo esse amor, a toda essa grandeza. Então, estabelece um choque entre a vida que começa ela a perceber e a vida que por hora ela tem, ainda tão estreita, ainda tão limitada. Confinado ou reduzido ao agrupamento consanguíneo que se ajusta, ou compondo a equipe de interesses passageiros a que provisoriamente se enquadra, sofre a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo, da dor, não sabe dar sem receber, não consegue ajudar sem reclamar, e criando choque de exigência para os outros, recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia, com raras possibilidades de auxiliar e auxiliares. Então, estabelece um conflito dentro de nós, que acho que está muito bem descrito pelo próprio apóstolo Paulo, né, nas suas cartas, quando ele fala, o bem que eu já vejo, que eu já vislumbro, o bem que eu já quero, eu não consigo. O mal que eu já não quero, ainda está aqui. E outro dia mesmo, voltando, né, caminhando ali, eu vinha pensando nisso. Às vezes, como é frustrante ainda não conseguir amar de maneira mais pura, sabe? A nossa mente está condicionada a julgar, a nossa mente está condicionada a destacar um aspecto negativo do outro, a destacar um motivo para não se entregar tanto ainda ao serviço ou para não ser tão benevolente assim. Ainda a gente já vislumbra essa vida, mas a gente vê as amarras que ainda nos impedem de alcançá-la. Mas, é o que está dito aqui, o divino poder nos deu as condições necessárias para a vida.
Inclusive, ali o despertamento da própria pessoa. Percebendo que tem limitações grandes, isso. Muitas vezes ela pode trabalhar no sentido de vencer essas limitações. Sim.
São reveladas justamente para isso.
E a vida, porque ela é gradativa em termos de evolução.
É um processo, né? É um processo.
É um processo.
Ah, ele fala uma coisa que ficou aqui no meu ouvido e também é um encontro do que ela falou, né? E que também sinto essa mesma. Sofre a inquietação. Eu acho que essa palavra definiu aquilo que é essa inquietação de não saber o caminho. Ou melhor, você escolhe o caminho, mas eu não sei se foi correto. É essa inquietação desse condicionamento que, que nossa mente está. Então, inquietação foi, para mim, no ponto nevrálgico.
Mas você não acha que essa inquietação é produtiva?
Sim, sim.
Quando você tem essa inquietação, você está consciente do que está acontecendo.
É amanhã.
Esses dias mesmo eu estou lendo o livro, né, que o Carlos, que vai estar aqui quando escreveu, do Calvário e Redenção, e tem algumas cartas ali trocadas entre o Chico e a sua sobrinha, Cidália, filha de Maria, uma de suas irmãs. Né? E aí tem uma hora lá que ele descreve assim, ele está falando sobre compreensão, e ele fala que o Emmanuel descreveu para ele que compreensão é desespero pacífico. É mais ou menos isso aqui, gente. Quando você começa a compreender o que é a vida, isso gera dentro de você uma inquietação, sofrer a inquietação.
É, eu tô indo
algo que é... Você fica assim, só que é diferente da inquietação com base só no mundo. Sem esperança celeste, sem esperança no porvir. É uma inquietação, é uma espécie de desespero, mas pacífico. Então, eu acho muito interessante essa definição que Emmanuel deu para o Chico Chico, compreensão é desespero pacífico. Acho que é isso mesmo, depois eu posso até checar aqui. Mas é isso, ó, que ele vem descrevendo aqui. Viu a majestade divina nos céus e identifica em si mesmo a pobreza infinita da terra. Tem o cérebro inflamado de glória e o coração invadido de sombra. A condição do discípulo do Evangelho geralmente é essa aqui. Porque o nosso cérebro e o nosso entendimento, o nosso estudo aqui já nos permite vislumbrar essa luz. Só que quando a gente volta para o coração, está lá ainda o ciúme, está lá ainda a impaciência, está lá ainda o vício. E aí você fica nesse choque interno de forças. A vida limitada que te chama e o cativeiro no Egito em que você ainda está. A terra prometida que já acena à frente e o cativeiro no Egito em que ainda estamos. Orgulha-se ante os espetáculos magnificentes do alto e padece a miséria de baixo. Deseja comunicar aos outros quanto aprendeu e sentiu na contemplação da vida ilimitada, mas não encontra ouvidos que o entendam. Porque é um caminho também meio de solidão, porque muitos corações ainda sequer voltaram para essa vida ilimitada.
Você me falou e eu revivi uma situação quando eu entrei em coma e vivi a experiência da quase morte. Eu saí do corpo, eu briguei com o meu mentor, falava, não, vou voltar. Ele falava, você vai. Eu falei, não vou, porque a sensação de estar fora do corpo é uma sensação indescritível. Eu vivi 5 anos da minha vida querendo voltar para o plano espiritual. Um inconformismo, porque você vislumbra, você sente, e aí você fala, não, eu estou aqui e agora. É um caminho solitário, eu precisava elaborar todo esse conflito. Olha o que você falou desse... Eu vi, e agora? Eu não posso pegar, mas eu não consigo. É uma inconstância, uma impermanência que você...
Sim.
Não tenho palavras para descrever. Hoje, graças a Deus. Eu vivi esse momento que eu falei para você na entrada. Quantas vezes eu não tenho coragem de tirar a minha vida? Mas quantas vezes eu quis? Porque você vislumbra, você se inconforma com o que você viu, você sabe que você precisa viver aquela experiência... Mas você vive uma inconstância de...
Mas você venceu.
Foi o que eu falei. Graças a Deus, eu venci toda essa... Esses anos, que foram 2 anos, né? Lá, 5 anos, de falar, não, eu quero voltar. Eu quero estar lá.
Eu penso um pouco nessa inquietação que a gente sente, né? De colocar... Se assenta na ideia de que a nossa mente, ela é... Funciona de modo muito cartesiano, e a gente tem que encaixar as nossas experiências explicadas na mente cartesiana e nos nossos sentidos. E aí dá esse. Tem que se encontra.
Mas e esse é um aspecto muito importante, assim, até para a gente entender, né, como a misericórdia opera. Porque, assim, são vários os médiuns, especialmente esses que têm desdobramentos conscientes, a própria Ivone fala disso, né? Desse ímpeto de não querer voltar. Em algumas obras da André Luiz a gente tem alguns casos que os espíritos realmente têm que ser mais enérgicos porque a sensação é tão de expansão, é tão ampla que o espírito não quer voltar. Então, como é que opera a misericórdia, né? Esses dias mesmo, até o Raoni compartilhou um texto interessante do Chico, em que ele fala, o nosso cérebro, o nosso próprio corpo, ainda tão materiais, eles atuam como uma espécie de limitador. Porque se a gente não tivesse esse limitador, nós não conseguiríamos viver aqui na Terra, em comparação com o mundo espiritual. Então, o que a misericórdia faz? A misericórdia nos dá o sono, sem o qual também viver na matéria seria absolutamente triste, pesado, difícil. Então, o sono é um desafogo para o espírito, especialmente para espíritos jamais desmaterializados. Não fosse o sono e o momento de poderem viver ali no mundo espiritual por algum tempo, seria quase que impraticável vivendo na matéria. Então, ela dá esses momentos de expansão, momento de oração, não deixa de ser um momento de expansão, o próprio exercício mediúnico equilibrado e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele limita para que a gente consiga se concentrar nas realizações do mundo. Por isso, o cérebro, embora a máquina sublime que ele é ainda tão limitado, ele limita tanto os poderes da mente, justamente para que a gente não se perca na expansão excessiva, desatendendo ou ficando desatentos aos compromissos que nos cabem aqui. Mas também Deus deixa uma janelinha aberta, para que não seja só matéria, 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 ele dá a janelinha do sono, do desdobramento pelo sono, convivência com os benfeitores, com amigos espirituais durante o sono, para que seja aquele desafogo, aquele consolo diário para o espírito poder voltar a cada novo dia com mais ânimo, com mais estímulo para a caminhada. Então, é tudo muito bem dosado pela misericórdia, né? Até a compreensão dessa vida, gente, porque se essa vida se revelasse plena para nós, na abundância que nos espera, ninguém ia querer saber de fazer mais nada aqui na matéria. Então, é, exatamente, a misericórdia vai permitindo que a gente vá descobrindo o que é essa vida.
Isso se a gente pensar na misericórdia, que é essa possibilidade de vislumbre de uma vida que a gente ainda não vive. Porque, no fundo, no fundo, se a gente pensar na nossa realidade hoje, muitos de nós, desvinculados do corpo material, muitas vezes não viveremos nesse tipo de esferas assim tão agradáveis.
Sim.
Muito pelo contrário, às vezes a gente ainda estaria vinculado a situações ainda mais desafiadoras do que a matéria nos impõe hoje, né? Então, tem também esse aspecto de pensar nessa misericórdia, de ver que... E aí eu fico pensando um pouco nessas condições necessárias aqui, né? Que Pedro coloca. Porque quais são as condições necessárias para essa vida, né? A gente tem a própria encarnação como uma condição necessária. Veja que parece até uma contradição, né? Que a encarnação, enquanto matéria... Né? Enquanto estar na matéria é uma possibilidade das maiores que a gente tem para poder conquistar essa vida e conquistá-la efetivamente, não só como misericórdia, né, dessa janela de vislumbre, mas como a conquista efetiva das nossas realizações, para que a gente possa viver isso com mérito, né, com conquista, com esforço próprio de cada um. E fico pensando assim, no quão triste é pensar que muitos dos espíritos encarnados hoje passam pelo mundo sem a menor consciência de que essa vida realmente exista, né? Ou dando a importância desmedida para a encarnação, né? Um enfoque totalmente outro, mas que também, apesar disso, não estão desprovidos das condições, né? De alguma maneira, elas estão postas para todos nós, com mais conhecimento ou com menos conhecimento, mas para todos posta, né? Enfim, e aí...
Nossa, eu estava pensando muito nisso que você falou, Flavinha, que a chave para a gente ganhar essa vida em abundância é justamente a gente saber viver bem essa vida que muitas vezes a gente acaba por não valorizar tanto. Estava me vindo muito a Joana de Cusa com Jesus ali, que ela vê essa possibilidade dessa vida em abundância, e fala, vou fugir, vou viver nesse isolamento, porque, né, é maravilhoso tudo isso. E aí o mestre fala, não, volta lá para a tua casa. Porque é lá nesse serviço das pequenas coisas que a gente, às vezes, ah, eu não quero, porque isso não é legal, né? É difícil, enfim. E aí a gente quer fugir. E é justamente nessas coisas que a gente vai conquistar essa chave para essa vida em abundância.
Exatamente. Dá o valor, né? O devido valor. E assim, por isso, acho que a gente deve valorizar muito o conhecimento espírita. Porque ele é muito diferenciado em relação ao que a gente tem no mundo, de uma maneira geral. Só você vislumbrar a qualidade do plano espiritual já te dá outra compreensão de vida. E aqui ele fala, o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Nós temos as condições e temos que desenvolvê-las.
Exato. Quem quer dizer?
Eu ia fazer um comentário.
Claro.
A gente escorrega muito, né? A gente tem conhecimento espírita, muitas vezes a gente cai. A gente sucumbe, e uma das discussões com os médicos que cuidam de mim hoje é: você precisa dormir. Você precisa dormir. E aí eu me emocionei porque a fala do Arthur foi assim, me emocionei de vergonha. Porque eu falo que, para mim, eu falava, não falo mais, é um desperdício de tempo. Eu tô perdendo tempo. E não, olha que vergonha. O sono é a janela para contato com o plano espiritual. E aí produziu sentido, abriu uma janela para mim. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Mas enquanto os médicos falavam, tinha entendimento, e eu acho importante para o corpo. Mas não, eu entendi porque é importante para a gente espiritual. A gente precisa ir lá beber da fonte para voltar aqui e ter força para viver o dia, aquele dia, né?
É, desencarne, eu lembrei das coisas que vocês já falaram. Né?
Claro.
Que o desencarne, ele tá, é, o momento, ele vai ser melhor ou pior das condições
do sono. Tem uma palestra até que a gente fez, que a gente aborda exatamente isso, chama Além do Sono. Acho que é até a segunda que tem mais visualizações lá no canal. E é uma mensagem muito interessante do, acho que é do Aulus, se eu não me engano. É, num daqueles livros do Chico, Instruções ou Voz do Grande Além, e ele fala disso. Né, do, a mensagem se chama Além do Sono. E ele destaca essa importância da vida em vigília, preparando a vida em desdobramento durante o sono, que quanto mais a gente aproveita o sono, os espíritos usam até uma expressão interessante no livro dos espíritos, eles falam sono inteligente, acho que é a questão 402 do livro dos espíritos, eles falam aqueles que têm o sono inteligente serão os que mais naturalmente, mais facilmente depois partirão para o mundo espiritual. E o que é o sono inteligente para eles? O sono que é bem aproveitado do lado de lá, em estudos, em realizações. Como a gente vê, as obras de André Luiz são muito fartas nesse tipo de elucidação para nós, né? Do quanto a vida lá é pujante, do quantas coisas a gente pode fazer, mas também o equilíbrio que é preciso cultivar durante a vigília para que lá a gente consiga realmente manter esse aproveitamento. Ele cita lá o caso, por exemplo, daquele grupo de estudos, é nos missionários, né? No plano, é isso, do Alexandre, em que tinha, sei lá, 300 inscritos, e não era nem assim, não é pessoa que não tem nenhuma busca espiritual, não é pessoa, não, 300 entre trabalhadores, e aí estava, sei lá, quanto que era, 10% de frequência?
Era 20%.
20%, algo em torno disso. Começa com 300, daqui a pouco tinha 20, 10% de frequentadores, inclusive eles acompanham ali dois casos, né, de indivíduos que faltaram no dia de estudo, um envolvido lá com uma prazeres, questão de maledicência, né, o outro com prazeres, né, dois espíritos femininos lá, alguns espíritos femininos que o acompanhavam ali, e outro... Por conta da maledicência durante a vigília, o espírito veio cobrar durante a noite e não conseguiu sair para o estudo. Então, só para ilustrar para nós como essa vida ela pode ser bem pujante, né? E estar a serviço do progresso, mesmo o espírito, o corpo estando aqui em descanso.
Daí a importância do esclarecimento.
Sim. É. De buscarmos esses recursos aqui para a gente entender o que é a vida. Em todos esses detalhes que a gente está falando, né? Em todas essas nuances. E só para concluir a mensagem que a gente vinha lendo, o Emmanuel diz, repara que o amor na Terra é ainda a alegria dos oásis fechados. E partindo os elos que o prendem à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação deambula na Terra à maneira do viajante incompreendido e desajustado. Peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domínios celestiais. Nesse homem, porém, nesse, né, que a gente comentou aqui, em que o cérebro está inflamado, mas o coração ainda em sombra, que já viu a majestade dos céus, mas ainda reconhece a pobreza da terra, nesse homem, porém, nessa criatura, porém, alarga-se a acústica da alma. E embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais da nova humanidade. Então, é mesmo um parto. É como aquela música bonita do Tim Vanessa, sobre a semente, aprendi que a dor da semente é o parto da vida.
Nós, semente da nova humanidade, foi plantada em nós pelo Evangelho, as dores dessa semente são parte da vida e da nova humanidade.
Essa, Arthur, essa inquietação, né, essa questão de vislumbrar e se decepcionar, tem muito a ver também com a questão, por exemplo, do... como que fala? O convencer-se e converter-se.
É
ter o conhecimento, mas ainda não está evangelizado de verdade. Né? Então, essa inquietação é querer algo e ainda não tem incorporado de fato aquilo. E se a gente quer viver, né, de uma maneira... não depende do lugar. É a construção interna, independente de onde a gente esteja, no mundo espiritual ou material, a gente vai estar bem.
Sim. E das circunstâncias também.
Das circunstâncias,
né? Nos
também.
Dias de mais facilidade ou nos dias de luta, o espírito que já traz consigo essa vida consegue manter uma estabilidade. Então, é aquilo que a gente já comentou aqui várias vezes. Convencidos estamos, convertidos estamos em busca. Há uma grande diferença entre estarmos convencidos da verdade do Senhor e entre estarmos convertidos ao Senhor da verdade. Convencidos da verdade do Senhor, creio que nós, os que aqui estamos estudando, já estamos. Agora, convertidos ao Senhor da verdade, é aí que está o passo, né? E esse conflito que surge, ele é sempre um conflito oriundo de um, vou usar uma expressão aqui em inglês, né? De um gap, de uma distância. Que é a distância justamente entre o que a consciência já alcança, o horizonte que já é descortinado, e o passo em que estou. E para que existe esse gap? Na verdade, ele sempre existe.
Vai te puxando.
Exato, prosseguir adiantando, né? Como dizia o poeta, a utopia, por exemplo, a gente pode falar de o ideal, está no horizonte. O caminho 10 passos, ele distancia-se 10 passos. Para que serve, então, o ideal? Para eu seguir caminhando. E ele que me puxa, né?
Faço a analogia de a gente segurando uma vara com a isca.
Então, sim, tipo isso. Que é o sede perfeito de Jesus. A perfeição, gente, ela está sempre N passos à frente. Enquanto eu caminho N passos, ela vai estar mais N passos à frente. Por que ele fala, então, para a gente ser perfeito? Ele nos deu uma meta, então, para a gente ficar sofrendo pela eternidade? Porque não é essa a ideia. A ideia é que o ser perfeito é o convite, evolução afora, eternidade afora, para a criatura desenvolver ainda mais vida. Em outras palavras, você chegou num ponto, Deus tem mais ainda para ti. Você chegou num patamar de felicidade, compreensão, Deus e a criação são ainda mais belos, então prossiga. Tem mais coisa aí, que é aquela ideia da ilhazinha do conhecimento lá, analogia do Marcelo Gleiser, né, físico. Quanto menor a ilha, representando o nosso conhecimento, menor o perímetro de contato dela com o oceano do desconhecido. Quanto maior a ilha, maior o perímetro de contato dela com o oceano do desconhecido. Então, quanto mais eu conheço, mais eu sei o quanto falta. Mas eu desconheço.
Mas, por outro lado, conhecer é uma desenvolvimento da vontade de atingir.
Exatamente. Porque para nós, espíritos ainda imaturos, talvez, ou para os espíritos ainda muito materializados, essa jornada que nunca tem fim pode parecer desanimadora. Meu Deus, não vai acabar nunca isso. Mas para o espírito que começou a avançar mais e sentir isso, na verdade, passa a ser extremamente animador e convidativa, porque ele começa a ter aquela sede, né, de conhecer mais, de sentir mais, de emergir nessa vida, nessa abundância toda.
Ele espera que cada passo mais é mais bem-estar. Né?
Exatamente, é mais felicidade real.
Se a gente pegar aqui, só, no versículo anterior, o que o Pedro coloca, na verdade, é um pouco disso, assim, né? É mais consolador, de que o que vem adiante? Graça e paz. Ele diz, graça e paz vos sejam abundantemente concedidas pelo conhecimento de nosso Senhor, pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade. Então, a caminhada nos leva a um lugar de paz, né?
De mais graça e de mais paz, cada vez.
Diga, Marina.
Eu li, não sei se foi no Evangelho, ou se foi no Espiritismo, sobre a fé, mas ele falava que o Espírito perfeito, ele não, o Espírito evoluído, ele não se contenta com nada menos que a perfeição, porque ele, né, então, ele se alinha ali de uma forma, porque ele só quer o que é perfeito, né, aquilo que vem de Deus. Então, acho que isso é o estímulo, né, também, para nós. Imaginar essa perfeição e querer aquilo.
Sim, e porque ele entende até que a melhor maneira de expressar o seu amor a Deus, de louvar a Deus, é fazendo-se melhor, é refletindo cada vez mais a perfeição de Deus naquilo que fazemos, né? Por isso que Jesus define, e essa é bem a definição de um espírito puro, de um espírito muito evoluído. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e cumpri-la. Então, para um espírito puro, o que o move, o que o nutre, é isso. Compreender a vontade de Deus e executá-la tão fielmente quanto possível. Não há maior fonte de amor, não há maior fonte de felicidade para o espírito, senão essa de integração com a lei. O que nos leva à piedade.
Não sei, eu ia falar que talvez um diferencial deles, talvez seja, em relação a nós, que a gente só consegue ver achar que a gente conquistou quando chega lá no final, e eles vão aproveitando toda a jornada, eles conseguem ver beleza em todo o trajeto que eles vão percorrer, não só lá no ponto final, né?
Sim, porque é crescente, né? Sua percepção de beleza, de grandeza, de felicidade, ela só vai crescendo com o passar do tempo.
Mesmo nos apóstolos, né, você vê a vida dos apóstolos, cantar isso. Saíram do nada, eles mudaram a beleza, passaram por uma série de dificuldades, mas eles definiram o caminho.
Seguiram e alcançaram, né? E a piedade, gente? Primeiro, quando vocês ouvem a palavra piedade, o que vem na cabeça?
Sentimento.
Sentimento, geralmente, qual sentimento a gente associa à piedade? Pena. Ou... compaixão?
Compaixão. Não é isso. Eu não lembro. Eu lembro que ela traz no rosto dela várias significações.
Isso.
Não lembro quais, mas
eu lembro. No português mesmo, né, na nossa língua hoje, um dos significados da piedade é justamente esse, é compaixão, né? É aquilo que nos comove, a dor do outro, a dificuldade do outro. Mas aqui... a gente vai buscar ela, sobretudo, no seu sentido mais original. A palavra piedade vem do latim pietas, que, por sua vez, vem de uma outra palavra, pius. A gente já ouviu essa expressão, no português existe, né? Pio, uma vida pia. Quem que já ouviu uma vida pia? Não é a pia, objeto, né? Pia, um indivíduo que é pio. E o que é pius? No latim, é o devoto, é o zeloso. Piedade, portanto, seu sentido mais original é de devoção. Devoção, de zelo, de aplicação, digamos assim, à vivência dos preceitos religiosos. Então, claro que o indivíduo que vai tendo a piedade no seu sentido mais original, uma vida devotada à lei divina, devotada a Deus, ele acaba se tornando piedoso no sentido de compaixão, porque ele desenvolve sentimento. Mas o sentido mais essencial, original de piedade é devoção à lei divina. Devoção a Deus. Para nós, poderíamos traduzir aqui numa outra palavrinha que a gente usa com muita frequência, que é fidelidade ou fé. Seu sentido também original. Então, o piedoso é o fiel, o coração fiel à lei, à consciência, que, por conseguinte, vai ser piedoso no sentido de cada vez mais compassivo, que é o produto desse processo de aperfeiçoamento. Mas, então, a gente já começa a entender melhor qual a relação entre vida e piedade. Para alcançar a vida nesses termos, qual o caminho? Piedade. A fidelidade, Alessia. Para a gente ver se está com os Espíritos, hein? O Evangelho, não? Os Espíritos, ó. Vamos aqui à questão de número 614, que
que é a questão que abre o terceiro livro, né, do Livro dos Espíritos, ou a terceira parte, que trata das leis morais. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, senão quando se afasta dele. O que, que eles estão amarrando aqui? Os espíritos. Vida e piedade. Ó, ele só é feliz quando se associa à lei. E só é infeliz quando dela se afasta. Se a gente pensar que essa vida abundante é felicidade abundante, eu só serei ou só encontrarei cada vez mais vida na medida em que for mais fiel à lei divina.
Alinhado à justiça.
Exatamente.
Aí a gente entra no conceito de vida e morte, porque todo aquele que se afasta da lei está morto.
Exato.
E é o fim pronto.
Como a parábola da videira, né, de Jesus em João 15, todo galho que se desconecta da seiva ou da videira seca e é tomado de volta, digamos assim. Né? Então, quando a gente desconecta-se dessa fonte da vida que é a lei, a gente seca. Morte, entre aspas, que significa transformação, renovação. Né? Então, o que eles fazem, fundamentalmente, aqui os Espíritos, na primeira questão que abre o estudo das leis morais para nós, no Livro dos Espíritos, é vincular vida, vida abundante, ou cada vez mais abundante, com piedade, ou fidelidade, aqui nesse conceito para nós. Por isso que essas palavras aparecem juntas. Não há vida mais plena sem mais piedade da parte da criatura, isto é, sem mais cometimento, sem mais fidelidade, aplicação ao que ela tem compreendido da lei. E quem que sintetiza isso para nós? Em si. Jesus. Jesus é o modelo da perfeita fidelidade à lei a Deus. E por isso ele é a expressão de vida mais ampla que o mundo já viu. Ele em si consubstancia vida e piedade. Né? A sua fidelidade mostra-nos o caminho para a vida. Por isso que ele fala caminho, verdade e vida. Caminho de compromisso com a verdade, que a lei resulta em vida. Caminho, verdade e vida. Por isso que está dito assim, ó. A gente até leu hoje no Evangelho, já vinha preparando, né, esse versículo, o início do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, a respeito de Jesus, que ali é descrito como verbo, né? Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Olha a abrangência dessa frase, né? Todo esse início de João, aliás, é uma coisa assim, mais que você medita, você não consegue. No princípio havia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era divino. Sem ele, nada do que foi feito se faria. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. Como é que a gente entende? Nele havia vida e a vida era a luz dos homens.
Ele tinha todas as qualidades desejáveis que a gente tem que conquistar.
Sim.
Se você identifica isso é uma luz para você.
Exatamente. Então, a vida dele, justamente por refletir a perfeita piedade ou fidelidade à lei, converte-se para todos nós em luz orientadora, né? Luz orientadora.
Que acende para que nós possamos enxergar.
Exato. Eu separei um trechinho aqui, é um dos meus trechos preferidos de Emmanuel, de tudo que eu já pude ler até hoje, Emmanuel, é uma das mais felizes definições que ele traz para nós sobre o Evangelho. É um trecho que está num livro chamado Palavras Sublimes, que na verdade é meio que uma coletânea de textos do Chico,
no Reformador, né, na revista. Lá no capítulo 5, nós temos um texto, não vou ler ele inteiro, é extenso. Vou pegar um trechinho aqui do Emmanuel, em que ele fala assim, ó. Deixa eu ver aqui exatamente onde eu vou conversar. A história universal está cheia de tiranos, de déspotas, dominadores das almas, de perseguidores das coletividades, e raras são as individualidades que nela se apresentam coroadas pela auréola de uma bondade, de uma justiça modelares. Raras as almas que podem ser tomadas como modelos, de fato. Como o modelo, uma só. Mas como modelos, não são muitas. Esses poucos espíritos que organizaram o conjunto das vossas leis morais, elaborando códigos acordes com o grau de aperfeiçoamento de cada época, são os servidores maiores do único Mestre, Jesus, que pela sua infinita misericórdia nos legou o seu Evangelho, transunto, ou síntese, né, de todas as leis que impelem o homem ao cumprimento dos seus deveres sociais e divinos. Então, o que Emmanuel está falando aqui é exatamente o que está aqui, ó. O seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade. Então, a sua infinita misericórdia nos legou o Evangelho transunto de todas as leis que impelem o homem ao cumprimento dos seus deveres sociais e divinos. É a mesma coisa com outras palavras. Aí começa os dois parágrafos que são ouro puro. Nas suas palavras, tudo se contém. Todas as ciências, todas as ideias religiosas, todos os pensamentos de beleza moral e de arte perfeita estão nelas estereotipados.
Acha que só fala de religião, né, ou de parte espiritual. Não, mas tá tudo ali.
Cara, isso aqui é material para a gente estudar por 100 séculos. Sei lá, quanto que a gente vai se debruçar sobre o que está aqui. Todas as ciências, ideias religiosas, pensamentos de beleza moral e arte perfeita estão estereotipadas. Lembra o conceito de arquétipo, que a gente trabalha muito aqui no Evangelho? Ali estão os arquétipos que definem a criação, digamos assim. Por meio daquelas historinhas, por meio daquelas falas, daqueles sermões, Jesus, ele apresentou as pilastras, os pilares que sustentam toda a criação. Nós não alcançamos isso agora, mas o que o Emmanuel está dizendo é que está aí. Por isso que Paulo, melhor, Pedro aqui diz, nos deu todas as condições. Porque ele não está falando para você nesta encarnação, para você na encarnação passada, para você na encarnação próxima, ele está falando para você em todas as encarnações que você tem, até culminar a plena vivência disso.
O exemplo já está dado.
E o que não está explícito está na forma de semente para ser desenvolvido. Basta, para que tudo isso se vos desvende, que a saibais interpretar, descerrando os véus que cobrem tantas sínteses luminosas e verdadeiramente sublimes. Então, é uma coisa que eu até tratei recentemente no estudo, num seminário que eu fiz sobre o Livro dos Espíritos, lá em patrocínio, que é a diferença entre análise e síntese. Então, tem uma hora lá, na questão 648, que os Espíritos falam assim, ó, Kardec pergunta, a gente pode resumir toda a lei divina nessa síntese? E aí cita lá o amar ao próximo como a si mesmo. E aí os Espíritos vão falar assim, ó, tá tudo contido aí, né, nesse mandamento e no outro, né, no primeiro. No entanto, os homens precisam de definições mais claras, precisam, digamos assim, de preceitos que sejam desdobrados dessa síntese. O que, que eles estão querendo dizer? Que para nós não basta a síntese, a gente precisa fazer uma análise. O que é a oposição de síntese? Análise. O que é sintetizar? Juntar, condensar. O que é analisar?
Destrinchar.
Então, essa é uma visão importantíssima na criação. O alto nos dá sínteses para que nós criemos as análises, para que então obtenhamos a síntese por nós mesmos. Entendem? Porque a síntese que Jesus apresenta numa frase é o resultado de todas as análises, de todas as experiências por ele vividas em milhares e milhares de séculos. Não basta o fato dele compartilhar essa síntese e a gente acolher e achar que está pronto. Não, ele compartilha ela para que a gente destrinche, viva, experiencie por séculos, para que nós obtenhamos a nossa própria síntese, que vai ser essa mesma, mas agora carregada de um sentido todo pessoal, de uma vivência toda pessoal.
E incompleta ainda.
Oi?
E incompleta ainda, no meu nível de...
É, a gente vai fazendo sínteses, digamos, parciais, até que cheguemos à grande síntese, digamos. Né? Tudo que sobe converge, nós vamos convergir para a mesma grande síntese fundamental. No entanto, o alto nos dá sínteses, e nos ajuda até na análise, por isso que os Espíritos falam, nós vamos quebrar o que Jesus disse, ó, amar a Deus todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, nisso está toda a lei e todos os profetas. Nós, no entanto, os Espíritos dizem, nós vamos ajudar vocês a quebrar isso. Vamos fazer aqui didaticamente para vocês 10 leis morais, que é para ajudar na análise. Porque uma vez que você tem essas pecinhas todas, agora você vai ao campo, vai à vida e você vai depois juntando essas pecinhas para obter a sua síntese íntima, produto da sua evolução. Você vai chegar às mesmas conclusões que Jesus, mas agora não apenas em âmbito teórico, em âmbito de vida.
Inclusive, é uma decomposição do amor que ele pegou, né?
Exatamente.
Você tem que descobrir o que é esse amor.
Você decompõe para depois ressintetizar, digamos. Se a gente pensar, a criação ela funciona muito nesses termos. Síntese, análise, síntese, análise. As coisas são quebradas, são destrinchadas para serem sintetizadas. E assim vai se dando na matéria mesmo, se a gente pensar em moléculas, mas sobretudo no plano do espírito. Então, é mais ou menos isso que o Emmanuel está dizendo. Ó, é preciso que cada um saiba interpretar. Interpretar é o quê? Analisar. Tirando os véus de sínteses luminosas e sublimes. Por isso que a gente estuda, por isso que os Espíritos vieram em nosso auxílio, por isso que tem 10 leis morais, por isso que tem tantos comentários de Emmanuel, porque são análises quebrando as sínteses do Cristo, para que depois a gente volte a elas num plano de vivência. Isso é muito importante na nossa jornada evolutiva, né? Que é o que nos faz entender que a evolução não se compartilha, digamos assim, não se transfere por osmose. Eu compartilho sínteses. Foram as sínteses que eu já consegui produzir, mas o outro vai ter que analisá-las e produzi-las por si.
Que é o que é dito sobre a fé, o amor, no Evangelho, né? Que a gente vai ter que fazer esse processo de construção interior, não é algo que eu posso querer impor a outra pessoa.
Exatamente.
E a mesma coisa que Paulo passou no início, que ele queria, tinha ansiedade de já começar a divulgar, e Ananias, eu acho que foi Ananias, falou, você tem que juntar sementes primeiro, você tem que ter semente para poder começar a passar isso adiante. Você, por enquanto, entendeu, mas não incorporou, não vivenciou.
E olha que interessante, né? Ele recebeu as sementes do Cristo, mas pensemos a semente como uma síntese. Eu pegar a semente que eu recebi de outro e compartilhar é uma coisa. Agora, eu pegar essa semente, transformar ela em mim, numa árvore, que vai agregar uma série de outros elementos para depois produzir frutos dos quais eu vou extrair novas sementes, aí tem toda uma diferença. Essa semente produzida a partir dos próprios frutos que eu gerei, ela é a nova síntese depois de um longo processo de análise, digamos, dentro de mim.
Tu dizes por ti mesmo, porque
diz. Exatamente, querida. Por quem você diz que eu sou Cristo? Por você mesmo ou porque outros te disseram que eu sou? É uma experiência sua comigo, com o Evangelho, ou é porque outro falou que o Evangelho é muito bonito? Aí o Emmanuel fala dele, né? Deixai, pois, que eu seja o proletário anônimo de Jesus, A minha grande aspiração seria mostrar a todos, os que acaso me ouçam, que das lições excelsas do Evangelho nascem todas as concepções elevadas da evolução e do progresso. Todas tiveram o seu ascendente no Evangelho do Cristo. Porque mesmo antes dele vir, o seu Evangelho já operava no mundo através de visões parciais, né, que vieram como precursores. Hei de fazê-lo, diz Emmanuel, dentro das minhas possibilidades fraquíssimas, demonstrando aos meus semelhantes que, fora das características evangélicas, todas as ideias estão fora da lei. Sabei, pois, interpretar o grande tratado da perfeição. É assim que ele define o Evangelho, o grande tratado da perfeição. Porque nele nos foram dadas todas as condições, ou tudo, para a vida e para a piedade. Neste tempo, como em todos os séculos que hão de vir na Terra. Então, acho que é aqui, a gente fica aqui por hoje, sem concluir o versículo, a gente deixa a segunda metade do versículo para o próximo estudo, aqui, mediante o conhecimento daquele que nos chamou, pela sua própria glória e virtude, mas eu acho que deu para a gente, pelo menos, tangenciar o que seriam vida e piedade, né, nessa perspectiva do Evangelho. Alguma dúvida, algum acréscimo? Bem, nós ficamos aqui por hoje, então, agradecendo aí a presença, a participação de todos. Se Deus nos permitir, na semana que vem estamos de volta, dando continuidade aqui ao nosso estudo. Grande abraço e muita